Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, meu prezado ouvinte. É um imenso prazer estar mais uma vez com você. Este é o programa Fé Histórica da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e estarei com vocês até 11 horas. Hoje o nosso programa é sobre a Trindade. Eu estou aqui com o pastor Adriano Elias. Bom dia, pastor Adriano. Você crê na Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo?
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, eu creio na Trindade. E todo cristão verdadeiro também crê, ou precisa crer. Se uma pessoa não crê na Trindade, isso quer dizer que ela não conhece verdadeiramente Deus, porque é assim que Deus se revela na Escritura Sagrada. Ou, pior ainda, ela nega a revelação do próprio Deus sobre si mesmo nas Escrituras Sagradas. Se nós lembrarmos alguns textos, como por exemplo, quando os evangelhos narram o batismo do Senhor Jesus Cristo, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, nós encontramos ali claramente a manifestação divina do Espírito Santo de Deus. Nós encontramos ali o testemunho de Deus Pai falando a respeito de seu Filho Jesus Cristo. Nós temos outros textos na Bíblia, como Mateus 28, que Jesus disse que os crentes devem ir por todo mundo pregando o Evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando nós olhamos para a Escritura, Deus se revela na Escritura como um Deus triuno. Não há verdadeira fé cristã sem crer em um Deus que é triuno.
Então a igreja deve ensinar a Trindade.
Sim, a igreja deve ensinar essa doutrina porque este é o ensino bíblico, é o ensino do próprio Deus através da sua revelação. A Bíblia nos ensina que Deus é três pessoas, a Bíblia nos ensina que cada pessoa é plenamente Deus e a Bíblia nos ensina que há um só Deus. E essa é a fé histórica da igreja cristã desde os primeiros séculos. Se nós lembrarmos as primeiras declarações de fé escritas na própria Escritura Sagrada pelos apóstolos, trazem ali afirmações da Trindade Santa, afirmações da divindade de Jesus Cristo, da divindade do Espírito Santo. Nós temos na história da igreja os concílios da igreja que reafirmaram essa doutrina desde o século IV, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla. Nós tivemos cristãos sérios comprometidos com Deus que defenderam perante o mundo e perante heresias a verdade bíblica da Trindade, de modo que a igreja cristã, ela entendeu a Escritura e a revelação de Deus na Escritura como que Deus tendo uma natureza única no seu ser, mas uma natureza tripla na sua pessoa. E a igreja é, segundo a própria Escritura, a coluna e baluarte da verdade. Portanto, essa deve ser a afirmação e o ensino claro de uma verdadeira igreja cristã.
Sim, e será que os crentes nas igrejas de hoje entendem a doutrina da Trindade?
Em alguma medida, entendem, mas muitos não entendem. É preciso que as pessoas olhem para a Escritura e busquem formular o seu entendimento a respeito de Deus, porque há muitas confusões sobre Deus. As pessoas usam muitas analogias para expressar esse conceito de Trindade, muitas vezes são expressões infelizes do que a Bíblia revela sobre o nosso Deus. Então é importante que as pessoas vão para a Escritura e que elas busquem aprender na própria Bíblia o que Deus falou a respeito de si mesmo. Então, firmar sua fé no ensino da Escritura e crer no Deus como a Escritura Sagrada revela.
Bem, nós vamos então, nesse momento, ouvir uma música e logo em seguida teremos uma mensagem bíblica.
Graças ao Trino Deus, Pai, Filho e Espírito, que venceu a morte e livrou o cativo. Rendemos glória e honra com toda gratidão ao Santo e Soberano. Como igreja reunida para celebrar ao Criador e Pai da eternidade, levantemos nossas mãos. Glória
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Só existe um Deus. Além deste Deus, não há outro Deus. Mas esse um Deus é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Essa realidade não é revelada apenas no Novo Testamento, ela está muito claramente também ensinada no Velho Testamento. A Bíblia ensina as mesmas doutrinas do início ao fim. O que acontece, na verdade, é que no período do Velho Testamento, imagina você tem uma sala de uma casa, a sala de estar, que tem muitas decorações ali, muitos objetos, né? Tem ali um relógio na parede, um sofá, cortina, uma mesa ali com vários objetos, mas está mal iluminado. E você não consegue ver tudo tão claramente, de repente você liga a luz e você vê tudo muito mais claramente. É isso que acontece no Novo Testamento. O Velho Testamento ensina a mesma coisa, só que o Novo Testamento apenas mostra mais claramente a realidade de que Deus é um só, mas Ele é um Deus trino. A obra da criação, por exemplo, a Bíblia atribui a obra da criação a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Os três são referidos como Criador. Em Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos a seguinte colocação, verso 26. Quando Deus criou o homem, olha o que ele fala. Também disse Deus, façamos. Interessante. Façamos, no plural. Façamos o homem à nossa imagem. Com quem Deus está falando? Quem é o Criador, afinal? Vamos continuar que nós vamos ver quem é o Criador. Com quem Deus está falando? Conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora preste atenção, verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Agora veja bem, irmãos. No verso 26, o plural. No verso 27, o singular. A nossa imagem, a sua imagem, a imagem de Deus. É muito claro isso aqui, não é? Com quem Deus estava falando? Ele não estava falando com os anjos, ele estava falando consigo próprio. Há um diálogo intertrinitariano aqui. O Pai, o Filho e o Espírito em comunhão. E nós vemos muitos outros exemplos no livro de Juízes, no livro de Samuel, nos outros livros, até mesmo Josué e outros locais. A Bíblia nos fala do anjo do Senhor. E o anjo ali, nesse contexto, significa um mensageiro de Deus. E você acha uma coisa interessante, ele é o mensageiro de Deus, que, por exemplo, foi enviado a falar com Manoá, o pai de Sansão. E o anjo de Deus, que era o mensageiro de Deus, era quem, na verdade? Era Deus. Ele era Deus, que era o mensageiro de Deus. Deus enviando um mensageiro. O mensageiro que vai no seu lugar é Deus. Há passagens no Velho Testamento onde Deus fala com Deus. Por exemplo, você lembra dessa passagem, tantas vezes citadas no Novo Testamento? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos para estrado dos teus pés. Quem é o Senhor? Como diz a Bíblia, há um só Senhor. Mas disse o Senhor, que é Deus Pai, a meu Senhor, que é Jesus Cristo, assenta-te à minha direita. A minha mostra que é o Pai, porque a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai. Aliás, a Bíblia nos mostra, isso é citado em Hebreus capítulo 1, que nos Salmos, Deus fala a Jesus, Deus Pai fala a Jesus e Deus chama Jesus de Deus. Sabia disso? Com o ensino que algumas pessoas estão passando por aí, ensino distorcido da realidade bíblica, algumas pessoas estão sendo levadas a não entender a verdade bíblica da Trindade. Mas em Hebreus capítulo 1, aqui nós encontramos uma citação que vem do Salmo 45 e no verso 8 diz que Deus fala acerca do Filho o seguinte: mas acerca do Filho, olha o que Deus diz. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, o Deus de quem? O Deus de Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, olha só, você começa a ver na Bíblia, quando você examina de perto, que a mesma realidade da Trindade está no Velho Testamento, só não está tão explicitamente enunciada. As palavras, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é empregado no Novo Testamento, mas a verdade também está contida nas páginas do Velho Testamento. Agora, uma coisa que você vai perceber, você vai encarar, né, se você fizer, às vezes, evangelismo e falar com pessoas a respeito de Deus e a respeito da verdade bíblica, e você ensina, por exemplo, a divindade de Cristo, que, aliás, é uma doutrina necessária para compreender o Evangelho, porque se Jesus Cristo não era Deus, então ele não pode ser seu substituto e realmente pagar e quitar a sua dívida de pecado. Só se ele é Deus infinito, ele pode fazer isso. Mas você vai, então, explicar o Evangelho. Algumas pessoas vão, às vezes, te perguntar sobre isso. E uma coisa que às vezes as pessoas dizem a respeito da Trindade é que a Trindade é ilógica, que ela é incompreensível, que ela é impossível de ser verdade porque não se pode ser compreendida, como se realmente fosse assim, né? Tudo aquilo que nós somos incapazes de compreender é impossível de ser. Até parece. Nós sabemos tudo como é? Claro que não sabemos. Muitas coisas para nós são mistérios. Eu ficaria realmente totalmente surpreso se Deus nos revelasse na Bíblia e dissesse o seguinte: olha, eu na verdade sou um ser tão simples que você vai entender tudo de mim. Tudo de mim você vai entender. Deus, o maior de todos, de quem todos nós temos a nossa existência, eu não compreendo nem o meu corpo humano, eu vou compreender a natureza de Deus. Agora, olha só, gente. Essa realidade da Trindade está, de uma certa maneira, também ilustrada na própria criação de Deus. Eu gostaria de mostrar isso. Porque a Bíblia nos diz que Deus se revela de duas formas. Uma forma é o que nós chamamos de revelação natural, e a outra forma é a revelação direta, especial, que é a Bíblia. Ou seja, através do que Deus revelou aos escritores da Bíblia Sagrada, Deus revelou-se a nós. Essa revelação é mais completa, mais detalhada. Mas também, irmãos, através da natureza Deus se revelou. Não é isso que a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 19, que diz: os céus declaram a glória de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, argumenta em Romanos que os atributos invisíveis de Deus são manifestos na criação. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então isso nos mostra uma coisa interessante. Através da criação, nós podemos ver alguma coisa da natureza de Deus. Por exemplo, o seu eterno poder, a própria divindade, o fato que é necessário existir um Criador para que haja uma criação. Não existe uma causa sem efeito. Mas também, irmãos, quando você olha na criação de Deus, você também encontra que Deus tem manifestado a sua natureza trina através da maneira que Ele criou. Qualquer obra de criação, até mesmo uma obra que um homem faz, uma obra que usa a criatividade de uma pessoa, naquela obra, uma pessoa revela alguma coisa da sua personalidade, maneira de pensar, dos seus gostos, das influências que sofreu. Você pode pegar dois arquitetos e falar para eles: olha, eu tenho esse lote nesse local, eu quero que você faça um projeto para uma casa aqui. E os dois arquitetos vão trabalhar independentemente, sabe o que vai acontecer? Dois projetos diferentes, e os dois projetos diferentes vão refletir a personalidade de cada um, os gostos deles e tudo mais, não é? Você pode chegar para dois músicos e dizer: nós estamos fazendo um filme, nós precisamos de uma trilha sonora. Você faz para mim uma trilha sonora para esse filme? Você diz para ele o tema, o tipo de clima que você quer produzir naquele filme, mas você contrata dois músicos para trabalhar independentes. Vai ser a mesma obra? Vai refletir a personalidade daquele músico. E a cabeça dele vai estar ali na sua obra. Assim também sobre qualquer obra criativa, como também seria o caso de uma pintura ou outra coisa semelhante. Também isso é verdade sobre a criação que Deus fez. A criação de Deus reflete a sua natureza. E uma coisa tão interessante sobre isso, sabe o que é? É que a criação de Deus também reflete a sua natureza trina, a Trindade. Nós dizemos que nós vivemos no tempo e no espaço, não é isso que nós falamos? Deus nos colocou aqui vivendo no tempo e no espaço. Quem fez o tempo e o espaço? Não foi Deus? Agora olha só, talvez você nunca pensou nisso dessa maneira, mas Deus é o criador do espaço, e o espaço é composto de quê? De três: altura, largura e profundidade. Não é interessante? Agora veja só, se você pensar um pouco sobre isso, tudo é tridimensional. Não é interessante que é três? Não é dois e nem cinco, mas três. Na verdade, não existe nenhum objeto que é de duas dimensões. Nós falamos de coisas de duas dimensões, por exemplo, uma imagem, né, uma figura num livro, ela não é tridimensional, ela é de duas dimensões. Nós estamos falando da maneira que nós percebemos aquilo. Na verdade, ela tem três dimensões. Se você estiver segurando uma foto na sua mão, uma foto, nós dizemos, é uma figura de duas dimensões, não é tridimensional. Mas aquela foto tem também, além de altura e largura, profundidade. Se ela não tivesse nenhuma profundidade, ela não estaria na sua mão, não é? Vira ela de lado e vê se não tem alguma coisa ali de profundo. Se ela não tivesse nenhuma profundidade, ela não estaria ali, ela não existiria. E é interessante isso, que para qualquer coisa existir, ela tem que ter, no espaço que Deus criou, altura, largura e profundidade. Até um risco do papel, se você examinar com microscópio, você vai ver que tem profundidade. E tem que ter. Se não tiver, ele na verdade não existe. E Deus é quem fez o universo ser assim. Se você então analisar e pensar um pouco sobre o universo que Deus criou, Deus refletiu isso na sua natureza. E isso vem a ser, na verdade, um grande exemplo para nós do que vem a ser a natureza também de Deus na Trindade. Porque, olha só, no espaço, as três dimensões do espaço, nós temos apenas um espaço. É um espaço só no qual nós existimos, composto de largura, altura e profundidade. E também você vai notar uma coisa: os três são infinitos. Não é interessante? E ainda pense mais uma coisa: você não consegue ter um sem o outro, você não consegue ter nem dois sem ter também o terceiro. Claro que na geometria nós falamos de um plano, né, de uma linha. Mas olha, gente, até uma linha que vai somente em duas direções, ela tem que ter não somente largura, ela tem que ter altura e profundidade, ou senão ela não existe como linha. Ela tem que ocupar um pouco de espaço em cada uma das três dimensões, senão ela não existe. Então isso é uma coisa interessante que nós encontramos na criação de Deus, que demonstra, podemos dizer assim, a personalidade do Criador, a natureza do Criador. Porque Deus existe, não um de cada vez, mas o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três simultaneamente e eternamente. E é impossível você ter um sem ter o outro, assim como na questão do espaço. E às vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, eu não consigo entender a Trindade, como é que pode os três ser um? Gente, nós vivemos num universo tridimensional, estamos literalmente andando num todo dia, e nós sabemos o tempo todo que todos os objetos que nós temos à nossa frente estão tanto para cima, para baixo, para frente e para trás, tridimensional, mas no entanto é uma coisa apenas, o espaço. Diante de tudo isso, nós encontramos um exemplo interessante do que seria a natureza divina a essa altura. Agora, outro exemplo, como eu disse, nós vivemos no quê? No tempo e no espaço. Falamos do espaço, mas vamos pensar um pouco sobre o tempo. Quem criou o tempo? Deus é o criador do tempo. Será que o tempo reflete a natureza trina de Deus? O tempo é composto de quê? O tempo consiste em o passado, o presente e o futuro. Não é interessante? Três. Agora, você consegue ter futuro sem ter presente? Você consegue ter passado sem ter presente? Ou futuro sem ter passado? Veja só, é necessário para que você tenha um, você tenha os três. E, de novo, nós encontramos que não é dois, não é seis, mas três. E por que três? Ora, porque foi criado por um Deus triuno, e ele criou refletindo a sua personalidade e a sua natureza. Como que nós podemos definir o que é o tempo e como é o tempo? Porque o tempo é uma essência só. Hoje, nós referimos ao dia de ontem como ontem, mas ontem nós chamávamos o dia de hoje de amanhã. Amanhã nós vamos chamar o dia de hoje de ontem, porque é tudo a mesma coisa. É uma essência, é tudo tempo. Nessa única essência de que o tempo existe, assim também Deus é um só na sua essência e ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ser distintos, como nós distinguimos o presente, o passado e o futuro. Mas o presente, o passado e o futuro são essencialmente a mesma coisa. Tempo é a mesma coisa. Agora, eu gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente aqui hoje. Eu tenho um texto científico aqui, que é retirado de um livro de texto de ciência, que dá uma definição científica de como o tempo trabalha. Vou ler então essa passagem. Se você conseguir acompanhar isso, não conseguir, tente ouvir. Tem que realmente raciocinar e prestar atenção. Então nós vamos ler com calma. Olha só como o tempo funciona. Podemos dizer que o futuro é a fonte de tudo. O presente surge do futuro. O futuro não pode ser visto e é desconhecido, exceto à medida em que ele se incorpora e se torna visível no presente. Dá para entender isso aí? Agora olha só, o presente é o que vemos, ouvimos e conhecemos. Ele está incorporando o futuro incessantemente, dia após dia, hora após hora, a cada momento, ele está perpetuamente revelando o futuro, até então invisível. O futuro está logicamente à frente do presente, mas não cronologicamente, pois o presente existe e tem existido necessariamente tão longo quanto o próprio tempo. O tempo age através do presente. Ele se torna visível somente no presente. O futuro age e se revela no presente. É através do presente que tempo entra em contato com a vida humana. E é só através do presente possível nós entrarmos em contato com o tempo. Somente pelo presente podemos nos aproximar do futuro. Assim, tempo e humanidade se encontram e se unem no presente. No presente, percebemos o futuro. E no presente, passamos a compreender o futuro e ele se torna parte de nossas vidas. No presente, o tempo nasce, vive e morre na percepção humana. Deu para entender isso aí? Você tem que pensar um pouco, mas é uma explicação científica e lógica. Agora vamos continuar. Por outro lado, o passado procede do presente. Não se pode dizer que o passado incorpora o presente, pelo contrário. Tempo, visível somente no presente, volta a ser invisível na forma do passado. Ou seja, depois que passa, se torna invisível de novo, não é? O passado não incorpora o presente, antes, de modo silencioso, invisível e interminável, ele procede do presente, que por sua vez procede do futuro. O passado, portanto, procede do presente e do futuro, que é invisível, mas se revela continuamente de modo visível, audível e tangível no presente. Daí, mais uma vez, o tempo se torna invisível no passado. O passado atua de modo invisível sobre nós à medida que nos influencia em relação ao presente. Ele nos ajuda a entender o presente. Essa é a sua grande função. Ele nos ajuda a viver no presente que conhecemos e nos ajuda a viver com relação ao futuro que esperamos ver. Vocês conseguiram entender essa explicação? Agora olha só, isso aqui é uma coisa interessante, isso veio de um livro científico. Alguém pegou esse negócio aqui, olhou esse aqui e achou uma coisa muito curiosa. Nós vamos fazer uma coisa, que nós vamos ler esse texto novamente, nós vamos substituir quatro palavras. A palavra tempo por Deus, a palavra futuro por Pai, presente por Filho e passado por Espírito. E olha o que você vai ver. Podemos dizer que o Pai é a fonte de tudo. O Filho surge do Pai. O Pai não pode ser visto e é desconhecido, exceto à medida em que ele se incorpora e se torna visível no Filho. O Filho é o que vemos, ouvimos e conhecemos. Ele está incorporando o Pai incessantemente, dia após dia, hora após hora, a cada momento. Ele está perpetuamente revelando o Pai, até então, invisível. O Pai está logicamente à frente do Filho, mas não cronologicamente, pois o Filho existe e tem existido necessariamente tão longo quanto o próprio Deus. Deus age através do Filho. Ele se torna visível somente no Filho. O Pai age e se revela no Filho. É através do Filho que Deus entra em contato com a vida humana. E só através do Filho é possível entrarmos em contato com Deus. Somente pelo Filho podemos nos aproximar do Pai. Parece um livro teológico. Olha só. Assim, Deus e humanidade se encontram e se unem no Filho. No Filho percebemos o Pai e no Filho passamos a compreender o Pai. E ele se torna parte de nossas vidas. No Filho, Deus nasce, vive e morre na percepção humana. Interessante, né? Vamos continuar. Por outro lado, o Espírito Santo procede do Filho. Não se pode dizer que o Espírito Santo incorpora o Filho. Pelo contrário, Deus, visível somente no Filho, volta a ser invisível na forma do Espírito Santo. O Espírito Santo não incorpora o Filho, antes de modo silencioso, invisível e interminável. Ele procede do Filho, que por sua vez procede do Pai. O Espírito Santo, portanto, procede do Filho e do Pai, que é invisível, mas se revela continuamente de modo visível, audível e tangível no Filho. Daí, mais uma vez, Deus se torna invisível no Espírito. O Espírito Santo atua de modo invisível sobre nós à medida que nos influencia em relação ao Filho. Ele nos ajuda a entender o Filho. Essa é sua grande função. Ele nos ajuda a viver no Filho que conhecemos e nos ajuda a viver em relação ao Pai que esperamos ver. Não é interessante? É muito curioso isso, gente. Eu achei essa comparação fascinante. Essa realidade, irmãos, que nós vemos que Deus, o Deus trino que existe, tem colocado na própria criação que ele criou a marca da sua existência. Ele tem manifestado a sua natureza trina. Então, quando as pessoas dizem que é ilógico, irracional e nada pode ser três e ao mesmo tempo um, pergunto para ele, mas e o tempo? E o espaço? O tempo é um só, mas é passado, presente e futuro. Você precisa dos três para ter qualquer um deles. O espaço é a mesma coisa. E nós encontramos, então, essa verdade declarada tão claramente na palavra de Deus e também, por curioso que seja, a criação que revela a natureza de Deus também, de uma maneira mais limitada, menos explicada, também ilustra este fato. Mas eu gostaria, irmãos, de concluir nossa mensagem hoje com alguns pensamentos finais. Porque, na verdade, Deus não é um ser limitado. Às vezes as pessoas pensam em Deus dessa maneira. Deus é um ser limitado. Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer aquilo outro. E quando as pessoas protestam contra Deus ser trino, elas estão, na verdade, protestando contra Deus ser infinito. Deixa-me ilustrar o que eu quero dizer. Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Deus pode, ao mesmo tempo que ele continua estando em todo lugar ao mesmo tempo, se ele quiser também se tornar um homem ao mesmo tempo. Ele pode vir aqui na Terra, viver e existir como um homem e ainda estar em todo lugar ao mesmo tempo? Claro que ele pode. Quem vai dizer que ele não pode? Eu não posso, você não pode, mas também nós somos seres limitados. E quando você reduz Deus a dizer que Deus não pode fazer essas coisas, você está, na verdade, destruindo a doutrina bíblica de Deus, que Deus é infinito e que ele é todo poderoso e que ele pode se manifestar dessas diversas maneiras.
Esse assunto é muito interessante e é tratado com muita profundidade no livro Gênesis 1 e 2, escrito pelo cientista Adalto Lourenço e publicado pela editora Fiel. Adalto Lourenço é cristão, comprometido com a Escritura Sagrada, é mestre em física, estudou nos Estados Unidos e hoje é professor de física aqui no Brasil.
Sim, vamos ouvir um trecho de uma entrevista em que ele trata desse assunto.
As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade e segurar aqui e falar, ó, tá aqui, a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque ele é o autor das leis. E ele colocou nas leis algumas das suas características. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível, porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Tempo, passado, presente e futuro. 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade. 3 em 1. Base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. Da onde vem a ideia de 3 em 1? Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como ele é 3 em 1. Não tem como escapar.
Olha, foi fantástica essa explicação. Bem, chegamos ao fim de nosso programa de hoje. Se você quiser ouvir novamente essa entrevista, visite o nosso canal no YouTube. Faça uma busca por Igreja Batista Histórica no YouTube.
Ou você pode ouvir a mensagem de hoje e outras mensagens em MP3 no nosso site. É batistahistorica.org.br. Quero aproveitar para convidar você que está nos ouvindo para que venha nos fazer uma visita. Nossa igreja é localizada na rua José Coelho, número 600, bairro Jardim Cachoeira, Conselheiro Lafayette. Nossas reuniões são no domingo, às 9h30 e às 19h30.
E nas quartas-feiras oferecemos um curso de teologia. É um curso que faz matérias mensalmente, matérias diferentes são tratadas a cada mês. Você pode fazer por módulos de um mês. Essa é uma ótima oportunidade para você aprender mais sobre essa área. O curso é interdenominacional. Isso é às 19h nas quartas-feiras. Você pode aparecer, fazer uma aula experimental simplesmente vindo uma quarta-feira.
Queremos convidar você também para participar conosco nas quintas-feiras na Igreja Batista Histórica de uma reunião de oração e estudo bíblico. O horário é às 19h30.
E aproveitar para avisar que nós temos duas congregações, uma em Congonhas. Em Congonhas é a rua São João del Rei, 177, bairro Cristo Rei. A outra é na cidade de São João del Rei. É a rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos.
Você também pode entrar em contato conosco pelo site batistahistorica.org.br. Muito obrigado por sua participação conosco hoje. Tenha um fim de semana abençoado. Até o próximo programa, às 10h30 do próximo sábado.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.